A paz do Senhor, meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma lição de escola bíblica dominical, a lição de número 6, As Armas Espirituais. Essa lição foi ministrada na Igreja Assembleia de Deus, Congregação de Rainha, Campo de Araquari, Santa Catarina. Antes de colocar o áudio aqui, eu só gostaria de fazer a leitura do título, texto áureo, Verdade Prática, e a leitura bíblica da lição. Visto que o áudio não foi captado, os irmãos tendo a sua participação. O título da lição: As Nossas Armas Espirituais. Texto áureo: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 4. A verdade prática diz: Diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição. A palavra de Deus, a oração e o jejum. A leitura bíblica em classe se encontra em Lucas, capítulo de número 4, versículo 1 ao 4 e do 16 ao 20. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler o versículo 17, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e aos olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Eu quero desejar a você uma boa meditação na palavra do Senhor, que Deus te abençoe e espero que esse estudo possa lhe ser útil. Amém. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, vamos dirigir a Deus mais uma oração. Senhor Deus eterno, Deus de graça, nós estamos diante da tua presença nesta manhã, nós vamos meditar na tua palavra e eu quero pedir a cooperação do teu Espírito sobre nós, Senhor. Que o Senhor possa alimentar as nossas almas e que possamos sair deste lugar edificados pelo Senhor. É o que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. Nós temos uma lição bastante importante, né? A lição passada é uma continuação, né? Na lição passada nós definimos os nossos inimigos, né? Que são o diabo, o mundo e a carne, né? Eu expliquei aos irmãos que eles cooperam entre si, né? A Bíblia apresenta o diabo como o príncipe deste mundo. Então, quem manda no mundo, quem coordena o mundo, que no sentido bíblico quer dizer esse sistema de coisas que se opõem a Deus, não à natureza, né? Eles cooperam entre si. O diabo trabalha na vida do cristão por base na sua carnalidade, né? Então, quem acha que o diabo ele não tem poder de nos tentar ou nos seduzir está muito enganado, porque ele vai trabalhar exatamente naquilo que nós temos dificuldade de controlar, que é a nossa carnalidade. É por isso que a importância do cristão estar sempre pedindo a misericórdia e a graça do Senhor. E vai ser assim enquanto estivermos nessa terra. Enquanto nós estivermos nessa terra, o cristão que se achar forte, se achar que já não precisa mais pedir a graça e a misericórdia de Deus, esse cristão está correndo o risco de cair, né? E aquele que não tem medo do pecado também. Nós temos que ter medo de pecar. Se a gente vê que o pecado está ali, a gente corre para lá, né? A Bíblia diz que o sábio, ele vê o problema e foge, né? E se desvia. O tolo não. O tolo vai e sofre o dano. Eu vi certa feita um conto, né? Eu não sei se é verdadeiro ou não, de uma pessoa que ele iria trabalhar de motorista numa empresa. E daí foi chamado lá para fazer a entrevista e tinha três pessoas então para fazer essa entrevista. E daí no meio da entrevista
O entrevistador pergunta assim: olha, se você tiver numa serra e tiver uma cratera e você tem ali 7 metros para passar, você passa com o caminhão ou você espera? Daí ele diz: não, eu passo a 2 metros, porque 2 metros vai ser suficiente para o caminhão não desabar. O segundo falou: não, eu passo a 4 metros e vai ser suficiente para não desabar. O terceiro falou assim: olha, eu vou passar o mais longe possível, né? E assim é o cristão que deve se portar com o pecado, o mais longe possível. Quanto menos a nossa vida espiritual é bem interessante. Se nós nos expomos ao pecado, nós temos a tendência de alimentar a nossa carne e ceder ao pecado. Se nós nos expomos às coisas de Deus, à palavra de Deus, a nossa fé é acrescentada e nós criamos resistência ao pecado. Então, é muito comum, eu acredito que vocês já ouviram, há uma comparação que diz que dentro de nós há 2 cachorros, né? E eles vivem brigando. O cachorro que sempre vence é o que está melhor alimentado. Então, é muito verdadeiro. Se nós alimentarmos o nosso lado espiritual, nós teremos vitórias espirituais. Agora, se nós alimentarmos a nossa carne, nós teremos, infelizmente, seremos carnais. Então, isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje, dias de redes sociais. As redes sociais facilmente ali te apresenta mundanismo, pornografia, maquinações, maus conselhos, porque existe um monte de conselheiro na internet ali, de vários aspectos, familiar, conjugal, educação dos filhos, e aí você tem que ter discernimento espiritual, porque se você se expor a coisas carnais, você vai se tornar carnal. Se você se expõe a coisas espirituais, você vai se tornar espiritual. Isso é muito importante a gente entender. Eu vou me esforçar para a gente terminar mais rápido hoje. Nós estamos em poucos irmãos, né? E hoje é Dia das Mães, e eu acredito que os irmãos têm compromissos depois daqui também, né? Então, a gente vai bem rapidinho aqui, meus irmãos. O tópico 1 da lição diz assim, ó: as armas do crente. Nós sabemos lá que em Efésios 6, a descrição da armadura do cristão. A gente até pode ler lá, para a gente não errar na descrição. Efésios 6, a partir do versículo de número 11, diz assim, ó: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então veja que o diabo, ele programa ciladas, né? As ciladas são armadilhas, né? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aqui mostra que a nossa luta não é contra os irmãos, não é contra as pessoas. As pessoas podem ser usadas pelo diabo? As pessoas podem ser usadas pelo diabo para nos provar, mas a nossa luta não é contra as pessoas. Muito cuidado, meus irmãos. Eu tenho visto há pessoas, às vezes, que tomam o púlpito da igreja e dizem assim: ah, porque tem irmão que está tentando te derrubar. Muito cuidado com esse tipo de palavra. A igreja, que é composta por salvos em Cristo, não tem irmãos querendo derrubar ninguém. Eu sei, entendo que na igreja existe o joio, né, que são pessoas que ainda não são convertidas e elas podem ser usadas pelo diabo. Mas, mesmo assim, a minha Bíblia diz que eu não combato contra eles. Eu combato contra o diabo. É tão interessante que até os falsos mestres, a Bíblia diz que eu não os combato, no sentido de que, se a gente podia, né, o camarada falar besteira, de pegar ele, arrancar do púlpito e jogar lá para fora da igreja. Mas a Bíblia não me dá esse direito. E nem de proibi-lo de vir à igreja. A Bíblia diz que o falso mestre, ele será calado com a pregação verdadeira do Evangelho. O Evangelho vai envergonhar o falso mestre, e não nós, os crentes. Então, muito cuidado com esse tipo de pessoas, que até mesmo utiliza, infelizmente eu já vi isso em questões ministeriais, a pessoa utiliza dessa questão de contenda entre irmãos para tomar benefício acima de uma pessoa ou de um grupo. Sim, às vezes até mesmo para intimidar, né? Às vezes... o indivíduo pega eu já presenciei, infelizmente, já presenciei esse tipo de situação, né? Chega para um determinado irmão, ah, me disseram, né? Me disseram que, os irmãos da igreja me disseram que não gosto do senhor. E não é verdade. É para criar atrito e para ganhar aquele irmão para si. Isso é atitude de falso mestre. São artimanhas do diabo. Então nós temos que cuidar, porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Depois fala sobre a armadura. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e havendo feito tudo, ficardes firmes. Estais, pois, cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, essas são as nossas armas espirituais. Quais são as nossas armas espirituais, meus irmãos? Quais são? Veja bem, as nossas armas espirituais são a aplicação da palavra de Deus, porque quem aplica a palavra de Deus anda na verdade, pratica a justiça. Quem se expõe à palavra de Deus, a própria palavra vai gerar fé nesse coração. Esta fé aqui é a fé para suportar as dificuldades, suportar os laços, suportar os ataques do diabo. Quem estuda a palavra de Deus, ele vai estar vestido com as sandálias. Aqui diz preparação do evangelho. Então, note-se que para se pregar ou se conhecer o evangelho, é necessário preparo. É muito importante entendermos que o evangelho nós aprendemos na igreja, em cultos de ensinamento, em cultos semelhante à escola dominical. Note que aqui está falando da preparação do evangelho, não para ataque, mas a sandália era uma peça da armadura que serve para proteção, né? Para não pisar em nada ruim, né? Para proteger os pés ali, né? Espinho, mau solo. Quem está preparado no evangelho, as circunstâncias, vai passar circunstâncias difíceis? Vai. Mas ele está preparado, ele sabe onde está o fundamento da sua fé. E não vai ser qualquer coisa que vai abalar a sua fé, porque ele está com os pés preparados no evangelho. E depois a Bíblia vai falar, né, sobre o escudo da fé e capacete da salvação. Todo cristão precisa ter certeza da salvação. Faz parte da armadura, né? Convicção de salvação. E, por último, a espada do Espírito. É muito importante, até o nosso autor ele vai citar aqui na lição, que toda essa armadura ela é mais de defesa do que de ataque. Né? O cinto, a couraça, o sapato, o escudo, tudo defesa. Só existe uma arma de ataque. Que arma é essa? A palavra de Deus. Então, como eu falei aos irmãos, o que vai calar os falsos mestres? O que vai enfrentar os falsos mestres? O que vai vencer o diabo tentando pelejar contra a igreja? É a palavra de Deus. Então veja-se a necessidade e a importância do ensino da palavra de Deus. Né? O diabo não tem medo de um pregador que fala alto, que berra, que gira, que pula, que vira pirueta. O diabo tem medo de um pregador que conheça a palavra de Deus e saiba aplicá-la. Então, nós temos as nossas armas. A Bíblia, ela fala sobre as estratégias do inimigo. É até importante, eu vou ler aqui, que diz assim, ó, o tópico 1.2. Não podemos desprezar o conhecimento a respeito da força do inimigo de nossas almas. O Novo Testamento revela o que o diabo é capaz de fazer para ludibriar as pessoas. Eu não vou ler as referências, eu vou ler só a capacidade do inimigo aqui. Arrebatar a boa palavra do coração, Mateus 13, 19, a parábola do semeador, diz que as pessoas ouviram, não entenderam, e o diabo foi lá e arrancou a semente do coração. Buscar altas posições com mentiras, Atos 5, 3, fala sobre Ananias e Safira. Quando Pedro repreende Ananias, ele diz assim, por que enchestes o diabo o teu coração? Isso aqui é muito perigoso. O diabo pode encher o nosso coração de arrogância. e a gente achar que está sendo fazendo a vontade de Deus dentro do propósito de Deus, e na verdade a gente está já cheio de soberba e de arrogância. Foi o que aconteceu com Ananias e Safira. E um detalhe que eu uso aqui, que é muito importante, Paulo fala que as armas da nossa milícia não são carnais. Ananias e Safira estavam tentando utilizar de uma arma carnal para obter sucesso na área espiritual. Eles viram que Barnabé havia doado todos, havia vendido a sua propriedade e doado à igreja. E eles viram que a igreja recebeu Barnabé como um homem de Deus, como alguém que foi tocado por Deus para fazer aquilo. E eles queriam ter eles queriam ter aquilo que Barnabé teve, mas por um preço muito menor. Isso é, eles venderam a sua propriedade, reteram parte do dinheiro e disseram que haviam entregado tudo com a intenção de ter aquilo que Barnabé tinha. Então, aqui se vê que essas pessoas, elas foram ludibriadas, o diabo encheu os seus corações e elas foram enganadas pelo diabo e a consequência foi terrível. Quando tentamos utilizar armas carnais para executar a obra de Deus, nós corremos o risco de nos machucar, de machucar a igreja, de desviar pessoas e até mesmo de se desviar da presença do Senhor. Então, é algo muito sério que nós precisamos cuidar. A igreja, quando a gente fala de liderança da igreja, a igreja não é uma empresa. Ela não deve ser administrada como se administra uma igreja. A forma de motivação que o mundo tem dentro, no mundo empresarial, que hoje a gente chama de coaching, não serve para a igreja. Porque é arma carnal, não é arma espiritual. Às vezes a pessoa pode ser um bom comunicador, ela tem amizade com todas as pessoas, tem bons relacionamentos. De repente, ela diz assim, não, eu vou ser líder de um departamento e vai dar muito certo porque eu sou muito, muito comunicativo. E se ele tentar isso com suas armas carnais, vai se frustrar. Porque a Bíblia, o ministério não se exerce com armas carnais. Sem contar de outras armas, né, que manipulações, que são armas terrivelmente carnais, né? Mentira. Deus não precisa de uma mentira para ele executar a sua obra, né? Nós tivemos aqui nos nossos púlpitos um indivíduo que veio dizer que estava com 99% do seu coração entupido. E ele foi curado, ele passou uma semana dizendo para Deus que ele não queria morrer, e pela sua força de dizer para Deus que ele não queria morrer, ele não morreu. E ele, então, passou por um cateterismo que resolveu 99% das suas veias entupidas. É possível molestimar aqui a enfermeira? Um cateterismo desentupir 99% das veias do coração? Porque um cateterismo é feito em uma veia, né? Então, ele teria que fazer muitos cateterismos para que as suas veias fossem desentupidas. Mentira. Ele aumentou o que aconteceu para poder dizer que foi curado. Outro indivíduo, aqui na nossa congregação, meus irmãos. Isso foram coisas que aconteceram aqui na nossa congregação. Ele disse que ele queria comprar uma casa, que era sonho dele, e a pessoa estava vendendo a casa e fez a proposta para ele. Ele não tinha o dinheiro, mas ele mentiu que tinha. Segundo ele, isso é exercitar a fé. A pessoa perguntou, você tem o dinheiro? Tenho. É uma mentira, porque ele não tinha. Aí ele saiu, foi orar e Deus providenciou o meio que ele emprestou o dinheiro e conseguiu comprar a casa. Aí pergunto, será que Deus precisa de uma arma carnal, de uma mentira para abençoar os seus servos? Então, são coisas que nós precisamos de discernimento espiritual. Deus não precisa de armas carnais para nos abençoar, para fazer a sua obra prosperar, muito pelo contrário. Essas armas carnais, elas vão impedir. Usar pessoas para atrair, Lucas 22, 3 ao 4, fala sobre Judas, e a Bíblia diz que o diabo entrou em Judas para que ele fizesse a traição, né? Para que ele traísse Jesus. 2 Timóteo 2,26 fala que ele escraviza. Lucas 22,32, ele enfraquece a fé do crente. E Timóteo 4:1, ele engana com doutrinas demoníacas. Essa é a estratégia e a atuação do diabo. Olha só que interessante, hoje nós vamos falar sobre jejum. Existe por aí uma história de jejum de Daniel, que é jejum de coisas. Aí eu vou jejuar 30 dias de Coca-Cola. E daí o indivíduo não toma Coca-Cola por 30 dias. Até de celular. Eu não estou dizendo que se você falar para Deus, bem, senhor, eu vou deixar um pouquinho as redes sociais de lado, e esses 15 dias eu vou me dedicar, o tempo que eu dedicava ali, eu vou ler a palavra, que não seja agradável a Deus, é agradável. Mas não é jejum. Jejum é abstinência completa ou parcial de alimentos. O jejum de Daniel diz que eu posso jejuar, por exemplo, só de carne, comer só fruta, verdura, assim como Daniel fez quando estava lá na Babilônia. Quando ele chegou na Babilônia, e Deus deu graça e sabedoria para ele, e ele teve melhor desempenho do que os demais jovens que lá estavam. Por que Daniel fez aquilo? Ele não queria se contaminar com os manjares do rei. Aquelas comidas eram oferecidas a ídolos. E ele não queria se contaminar com aquilo. Por isso, Daniel fez a prática de abstinência, mas não de jejum. Né? O que é um jejum de abstinência total e abstinência parcial? Por exemplo, eu posso jejuar, vou jejuar 15 dias. Eu nunca tive essa graça, mas eu vou jejuar 15 dias. Mas eu não vou jejuar total 15 dias, eu vou jejuar parcialmente. Então, eu jejuo da hora que levanto até a noite, antes de dormir, eu vou lá, faço uma sopa, legumes, né? Porque você ficou sem comer todo dia, uma coisa bem levinha, e você vai comer aquilo ali, vai continuar o jejum no outro dia, à noite você vai comer um alimento simples, um alimento, não um churrasco, não um alimento de festa, porque você está jejuando parcialmente. Então, esse jejum parcial, ele vai intercalar com a alimentação e não deixar de comer determinados alimentos. Esse é absurdo. Daniel nunca praticou esse tipo de jejum. Né? Primeiro, ele comeu somente legumes, que não era jejum, e lá no final da sua vida, ele vai fazer um jejum parcial, desta forma que eu estou dizendo. Ele estava jejuando vários dias, então ele não ia a banquetes. Ele comia com simplicidade, que é bem diferente de dizer que Daniel se privava somente dos banquetes. Então, é importante a gente ter... E o que é isso? É doutrina de demônio, é estratégia de Satanás para dizer bem assim, não, você não precisa mais jejuar, agora você só não toma Coca-Cola que está bom. E o pior, eu participo de um grupo de escola bíblica dominical e uma época houve uma lição de escola dominical dos jovens que trataria sobre o jejum. Foi o maior assunto do grupo. Jejum de Daniel, porque é novidade para alguns, né? Então, se eu trago, eu estou trazendo um conhecimento novo, né? Estou sendo mais sábio. Teve até um irmão que fez um vídeo lá para ensinar para os irmãos o jejum do Daniel. Aí eu peguei e perguntei, ok, e onde que está a referência bíblica desse jejum de Daniel? Aí uns ficaram bravos, outros... E no fim murchou, porque ninguém tinha referência bíblica, porque não existe na Bíblia. Então, são coisas que o diabo cria para... Eu vi esses tempos atrás um indivíduo, até fiquei horrorizado com a força, e até o indivíduo conhecia um pouco de grego, mas de forma deturpada, para deturpar dizendo que Jesus não deveria ser adorado. Insistindo que Jesus não deveria ser adorado. São deturpações, são doutrinas de demônios. E eu vou dizer aos irmãos que se esse indivíduo aparecesse na nossa congregação e quisesse debater com a gente, ia ser difícil de convencer que ele estava errado. Eu não vou dizer que eu não teria capacidade, eu teria capacidade. Porém, se fosse uma discussão aberta, onde várias pessoas estivessem ouvindo, provavelmente o seu dano ficaria na mente e no coração de alguns irmãos. É porque é ignorante, não conhece a Deus, e Deus nem leva em consideração. Né? Só que não deixa de ser uma estratégia, uma artimanha do diabo, que pode pegar um irmão que não está com a preparação dos evangelhos, aqui a sandália, né? Exatamente. E vai dar problema. E vai dar problema. Não?
Meus irmãos, aqui tem um corte do áudio, porque são perguntas e respostas, e não foi captado o áudio das perguntas, então fica muito incompreensível. Então foi necessário ser feito este corte aqui.
Sim. Então, uma das estratégias do diabo é exatamente essa. Ele não nega a palavra, mas ele deturpa, né? Então, a gente tem que cuidar porque as doutrinas de demônios, elas entram exatamente nesse quesito de não negar, mas deturpar a palavra de Deus. O tópico 2 da lição fala assim, ó: as três armas espirituais do cristão. Eu vou falar das três simultaneamente, tá, meus irmãos? A palavra de Deus, a oração e o jejum. Semana retrasada, eu comecei a estudar acerca de apostasia. Né? Na verdade, eu comecei a estudar acerca da maturidade espiritual. E dentro desse assunto de maturidade espiritual, fui levado a estudar sobre apostasia, porque eu precisei entender para entender a maturidade espiritual. E eu acabei fazendo um estudo, estou fazendo ainda, eu não terminei. Eu estou nos meus rascunhos, eu estou na última parte da última advertência da carta aos Hebreus, que é Hebreus 12, quando diz que não se ache em vós um raiz de amargura, e não sejais de vasos, tal qual foi Esaú. É a última parte lá, é a última advertência. Né? Eu ainda estou preparando essa parte, eu ainda não preparei. Né? Até terça-feira a gente já trouxe alguma coisa aqui para os irmãos na igreja, e nós falamos de duas das advertências acerca da apostasia. O remédio para a apostasia é o amor à palavra de Deus. Todo cristão que é nascido de novo, experimentou um novo nascimento, ele vai ter desejo da palavra. A Bíblia fala que a palavra é leite. Pedro fala que nós devemos desejar o puro leite espiritual. Isso é a palavra de Deus. O escritor aos Hebreus, ele já vai mais além. Ele fala que a palavra de Deus é leite, mas que a gente não devia beber leite por tanto tempo. Mas aí ele não está falando a respeito de toda a palavra de Deus. Ele está falando das doutrinas fundamentais. Então, o crente precisa ter uma base fundamental e ele precisa continuar crescendo em conhecimento da palavra de Deus para que ele atinja a maturidade espiritual. Quando um crente não tem amor à palavra de Deus, ele pode incorrer na apostasia. Apostasia é o afastamento premeditado e racional dos caminhos de Deus. Apostasia é quando eu me desvio, quando eu pego outros caminhos, que não é o caminho que Deus queria que eu tomasse. E para mim apostatar, eu vou precisar arrumar razões para apostatar. E essas razões eu vou encontrar fora da Bíblia, ou fora dos ensinamentos da Bíblia. Quem que se torna um apóstata? Aqueles que não têm amor pela palavra de Deus. E é sério, meus irmãos. Isso é muito sério. Quando nós olhamos, por exemplo, para a nossa congregação hoje, eu tenho ficado muito preocupado. Muito mesmo. Eu quero que vocês me entendam, e é uma repreensão, né? Mas quem está aqui até não escuta, e talvez eu fale uma hora que Deus me der a oportunidade. As pessoas querem pregar, mas não querem aprender. E a maturidade diz que eu aprendo. Se eu não aprender, eu não vou chegar à maturidade. Se eu for um crente menino, eu estou desqualificado ao ministério. Não pelo fato de ser menino, porque quando a gente nasce de novo, a gente é menino. E depois a gente vai crescendo. Eu só vou estar apto ao ministério quando eu for crescido. Quando a gente lê lá 1 Timóteo 3, vai falar que o obreiro não pode ser neófito, não pode ser criança recém-nascida. Maturidade, quando a Bíblia fala em maturidade, está se falando em fase adulta, está se falando em crescido. Eu deixo de ser menino e se torno um homem completo. Então, a maturidade cristã é algo que precisa ser buscado e ela é contrária à apostasia. Por isso, a necessidade do cristão conhecer a palavra de Deus. Procurar isso com muita prioridade. Hoje a gente vê que isso já não é prioridade na vida de muita gente. E isso é um perigo, principalmente para quem exerce o ministério. Não tem como se adquirir conhecimento se a gente não tem com quem aprender. Obviamente que o professor, por excelência, é o Espírito Santo. Né? A Bíblia diz lá que Ele vai nos ajudar, vai nos ensinar todas as coisas, né? E vai nos ajudar a lembrar também. Porém, Deus deixou dentro da igreja pessoas, Ele deu pessoas à igreja com a intenção de ensinar o ministério. Por que que hoje existe tanta heresia sendo propagada no meio evangélico? Eu vou dizer por quê. Lá em 1980, quando você conhecia um obreiro e ele fazia uma transferência de igreja, ele chegava lá na outra igreja, a primeira coisa que o dirigente local, o pastor local, ia perguntar bem assim: você é obreiro de quem? E daí ele ia dizer: ah, eu sou obreiro lá do fulano de tal. Quer dizer, eu aprendi o evangelho com o fulano de tal. Hoje, nós temos pseudos obreiros que não aprenderam com ninguém. Quais são as suas bases? Não tem. Qual a escola você frequentou? Nenhuma. Mas querem ensinar. O YouTube da vida está cheio desses, né? De pessoas que estão lá ensinando a palavra de Deus sem ter aprendido com ninguém. Aprendido com... Então, é esse, e daí acabam ensinando, mas ensinando coisas erradas, coisas que não são bíblicas, pregando, mas sem pregar o evangelho. Porque toda pregação, ela precisa estar pautada na palavra de Deus, meus irmãos. Eu não posso chegar aqui e pregar uma profecia ou pregar uma visão ou pregar um testemunho. Esses dias eu vi um vídeo dos Gideões Missionários de uma missionária pregando um testemunho. Errado. Como que ela estava fazendo? Eu vou colocar para vocês o contexto para vocês entenderem o que eu estou falando. Ela, pelo que se deu a entender, eu só escutei um pedaço, porque daí eu já abandonei, porque eu fico nervoso com essas coisas e abandono, né? Ela estava contando da sua conversão, que ela estava sendo perseguida, ela invadiu uma casa, e essa casa tinha uma pessoa orando. Mas ela já começou errado aí. Ela disse assim: irmãos, e adivinha o que o crente faz de noite? Meus irmãos, a Luísa até riu de mim, eu já berrei já, dorme, né? Porque é verdade. A gente levanta para orar de madrugada quando há necessidade, quando Deus nos desperta, e até mesmo a oração da madrugada que diz em Provérbios é a oração matinal. É orar antes de fazer todas as coisas. Então, o que que acontece? Ela já começou errando ali. O que crente faz de madrugada? E aí ela ensinou que todo crente deve levantar de madrugada para orar. Aí ela continuou o testemunho. Ela falou para a mulher que as pessoas estavam ali para matar ela, que iam entrar, e a mulher disse para ela assim: não, porque eu estou orando e Deus já deu livramento. E daí ela bem assim: Deus está dando livramento para você aí. Deus está dando livramento para você que está me ouvindo na internet. Mas espera aí. Baseado em quê? O testemunho dela é tão poderoso que quando ela testemunha, Deus age por intermédio do testemunho dela e não pela palavra. Pregador precisa pregar o evangelho. Ah, é errado testemunhar? Não, de forma alguma. Testemunhar, né? Vamos supor, nesse mesmo caso, irmãos, eu entrei na casa da mulher, a mulher estava orando, descobri que era uma crente, eu estava apavorada, a mulher me deu uma palavra de conforto dizendo que Deus já tinha mandado as pessoas embora e realmente aconteceu, Deus agiu, porque Deus é poderoso e o nome do Senhor foi glorificado naquele lugar. Por causa disso eu criei, eu aceitei Jesus e estou aqui. Isso é testemunho. Mas um testemunho jamais vai ter poder de palavra. Então, essa é as diferenças. E nós entendemos que a arma do crente é a palavra de Deus, a oração e o jejum. O que que vale mais? A oração ou a palavra de Deus? É os dois juntos, meus irmãos. Porque não tem como eu ler e estudar a palavra de Deus de forma racional. Porque as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. Eu preciso ler e estudar a palavra de Deus em oração. Exatamente. Então, o que eu preciso fazer mais? Ler ou orar? Os dois. Eu devo orar e ler. E quando eu oro e leio, Deus vai abrindo meu entendimento, eu vou compreendendo a palavra de Deus, Deus vai alimentando a minha alma. Muitas das vezes esse alimento vai servir para outras pessoas. Por exemplo, quando eu prego aqui, os irmãos pensam que quando essas mensagens, eu estou lá, não, estou preparando mensagem para a igreja, estou preparando mensagem para a igreja. Não é isso, não. Deus alimenta a minha alma e com o alimento que Ele me dá, eu reparto com os irmãos. Se o pregador ele tem essa intenção de preparar alimento para outro sem comer, ele vai morrer espiritualmente. Então, ele se alimenta, sobra, porque Deus nos dá com abundância e nós alimentamos outras pessoas. Por isso, você vai convir comigo do pregador que fere as irmãos, é pregador que não se alimentou da palavra. Então, ele só joga para lá. E ele acha que ele está usando a espada do Espírito. E, na verdade, não está usando coisa nenhuma. Ele está ferindo os irmãos. Porque vocês são pecadores. Porque vocês precisam se converter. Porque vocês precisam de avivamento. E nunca... É pessoa que preparou a mensagem para a igreja. Eu, certa feita, numa escola de teologia, um jovem me perguntou bem assim. Nós estávamos falando sobre ética. E ele levantou essa questão. Ele falou, irmãos, o obreiro tem que ter ética, porque tem mensagem que não pode ser dita no domingo. Pode ter pessoas de fora que não venham compreender. E pode machucar essas pessoas. Então, tem que ser um momento que tenha só os crentes que podem ouvir essa mensagem. Eu peguei e falei para ele, você está errado. Se é uma mensagem que eu sei que vai machucar alguém... É uma mensagem que não deve ser dita. Não, mas o irmão não me entendeu, é porque as pessoas são mais fracas. Foi bem assim. Quer dizer, então, que você não bate no ímpio, mas você tem o direito de bater na igreja, que é a noiva de Jesus. Aí ele ficou assim, aí ficou meio envergonhado, né? Porque é coisa de jovem, 18 anos, né? Aí ele pegou e concordou comigo. E é verdade. Como é que eu vou preparar uma mensagem para vir aqui bater nos irmãos?
Aqui houve uma pergunta, um comentário, né, sobre a igreja debater ou combater a si mesma.
A questão é que nós não somos um exército que se combate entre si. Os carnais que nos ferem. É diferente. Porque quem está no Espírito... Aí tem uma outra questão muito importante, está aqui dentro do exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi lá em Nazaré, leu o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu, se assentou, explicou a palavra e se assentou. Foi bem recebido? Feriu as pessoas? Feriu. Feriu a ponto que eles queriam jogar ele no precipício, porque era a palavra de Deus, e a palavra de Deus confronta. Na verdade, eles acreditaram que Jesus havia blasfemado. E eles iriam, então, matar Jesus, porque a lei dizia que quem blasfemasse contra Deus deveria ser morto. Então, o que, que acontece? Nem sempre o pregador que está dentro da direção de Deus, ele vai agradar todas as pessoas. Mas o pregador que está dentro da direção de Deus, ele não tem o desejo de ferir as pessoas. Se existe o desejo de ferir, isso é carnalidade. Sim, às vezes, muitas das vezes, a mensagem é pesada. Mas aí, o que, que o pregador faz? O pregador que está dentro da direção de Deus... Ele pede a misericórdia. Ele não se agrada em dizer que Deus vai matar, que Deus vai punir, que Deus vai fazer isso. Ele não se agrada. Se ele tem desejo e se agrada com esse tipo de mensagem, alguma coisa está errada. Dito isso, preciso dizer aos irmãos que a igreja, como discipulado, quando a gente vê algo errado no irmão, a liderança da igreja, tem o direito de corrigir. Quando é algo generalizado, nós temos bem o direito de tomar o púlpito com sabedoria e graça, corrigir. Por exemplo, hoje eu citei para vocês aqui dois erros que aconteceram aqui na congregação. Porque foram erros públicos que precisam ser corrigidos publicamente. Então, os irmãos precisam estar inteirados. Ninguém vai tentar mentir achando que está usando a fé, porque isso aí é um engano do diabo. É uma artimanha do diabo. E ninguém vai aumentar testemunho achando que está agradando a Deus, porque isso é desagradável a Deus. Deus não se compraz na mentira. Então, são diferenças. Agora, também... A Bíblia diz que o obreiro, aquele que está na liderança, ele deve ser temperado e não contencioso. Imagine os senhores, o dito irmão acabou de contar uma mentira no púlpito, que o coração estava 99% entupido e com o cateterismo foi resolvido. Eu pego o microfone e falo assim, irmão, mas não é possível, porque um cateterismo não resolveria o problema. Ô, irmã Lecimara, irmã enfermeira, isso é possível? E envergonhar o indivíduo ali no momento. Aí o indivíduo ia ficar brabo, ia querer às vezes me xingar, ou talvez até pular no meu pescoço. E talvez eu ficasse brabo também, e daí ia dar uma maior confusão que não ia ser. Né? Então a gente deixa passar, e depois, quando há oportunidade, o tempo certo, a gente vai corrigindo. Né? Eu já cansei de corrigir pregações erradas na igreja. Os irmãos vêm, falam algo que não é verdadeiro. Eu espero passar alguns dias, e depois eu vou lá e explico por dentro da palavra de Deus, com cuidado, sem citar nomes. Às vezes a pessoa até nem percebe, ou se percebe, né, ela vai entender que é para ela, e porque é necessário dentro do discipulado cristão a correção por dentro da palavra do Senhor, mas uma correção bíblica, ponderada, dentro da direção de Deus, sem ofender os irmãos, né? Sim, mas corrija o tolo e não vai dar certo, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. O tópico 3 da lição, meus irmãos, 5 minutinhos nós vamos encerrar. Fala sobre Jesus Cristo, o nosso maior modelo. Aqui fala o seguinte, vencendo o diabo com a palavra, foi a leitura que nós fizemos. Olha que coisa interessante. É pecado comer pão? Não. Mas o diabo, ele chegou para Jesus e disse assim, olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Na verdade, a primeira tentação, ela é tão sutil que nos dá até dificuldades. Por quê? A intenção do diabo era que Jesus... Era exatamente a dúvida, se tu és o Filho de Deus. O problema não estava em transformar as pedras em pão, mas sim em pôr em dúvida a divindade de Cristo.
Aqui a pergunta foi a referente a Jesus poder ou não poder transformar as pedras em pão. Né? E daí segue a resposta.
Se ele quisesse, ele poderia. Porque assim, ó, quando a Bíblia fala lá em Filipenses, esvaziou-se de si mesmo, está falando da sua glória. Glória é nome, é adoração. Ele poderia. Ele não poderia porque o diabo pediu como uma prova de sua divindade. Sim. Mas ele poderia. Assim, dentro dos evangelhos, nós nunca podemos limitar o poder de Jesus. Ah, Jesus não poderia ter feito. Poderia. Ou ele não fez porque não quis, ou ele tinha um outro objetivo em mente. Mas todas as vezes ele poderia. Porque quando a gente fala sobre a divindade de Jesus, ele era 100% Deus e 100% homem. Existe uma dificuldade muito grande da gente entender, por exemplo, a onipotência e a onipresença de Deus dentro do aspecto da vida de Cristo. A gente não sabe onde começa e onde termina. É bem complicado. Então, é muito importante a gente entender que o diabo, às vezes, ele é muito sutil dentro dos seus argumentos.
Aqui é mais uma participação dos irmãos, né? Alguns complementaram algumas coisas. Eu agradeço a Deus pela prestatividade dos nossos irmãos. Estava uma escola dominical bem animada nesse domingo.
Uma das grandes características que o diabo, das armas que ele utiliza é a dúvida. Né? É esse se tu és. Ah, Deus não te ama mais. Ah, você já não é mais crente. Né? É uma artimanha que o diabo utiliza, sim, para nos ferir e para nos tirar do propósito de Deus. E ele fez isso com Adão e Eva no jardim, porque a serpente chegou, olha a astúcia, e não chegou com a proposta, ó, come dessa fruta aqui. Ele chegou bem assim, olha, não é assim que Deus disse, não comerás nenhuma das frutas do jardim? Não, ele disse não comerá de todas. Ele usa generalidade. Aí Eva ficou envergonhada, né? Poxa, olha a santidade que essa serpente está me exigindo. Daí a Eva disse assim, não, ele não disse que não é para nós comer de todas. Ele disse que da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu não devo nem tocar. Deus não disse que não podia tocar. Deus disse que não podia comer. Ele pôs dúvida no coração de Eva. Ele pôs dúvida. Então, Jesus, ele cortou isso de início. Se tu és o Filho de Deus... Não, ó, a palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem. Nós não podemos dialogar com o diabo. Ele é astuto. Nós devemos cortar o diabo de início. Satanás está nos tentando, Satanás está armando suas artimanhas, corta de início. Né? Aquele indivíduo que aparece lá no serviço uma mulher bonita e começa a ir atrás dele, e ele percebe seu interesse, aí ele fala assim, não, eu vou almoçar com ela só para falar de Jesus. E não vai dar certo. Não vai dar certo. Tem que cortar, tem que fugir fora, correr longe, porque não vai dar certo. Então, a gente não tem diálogo com o diabo. A gente vence o diabo pela palavra de Deus, com a verdade da palavra de Deus. Jesus era um homem que vivia em oração. Eu gostaria de ler com os irmãos, mas não vou ler. Lucas 11, 1, onde um dos discípulos viu Jesus orando e sentiu o desejo de orar também e disse, Senhor, ensina-nos a orar. Eu penso que nós devemos ter uma vida de oração tão maravilhosa que quando as pessoas nos escutarem orar, elas têm um desejo de orar também. Se a minha vida de oração não estimula as demais pessoas a orar, não é uma vida de oração muito frutífera, não, meus irmãos. A gente precisa entender que a nossa comunhão com Deus, ela deve refletir no nosso caráter, nas nossas decisões, no nosso testemunho, de tal forma que as pessoas olhem e falem assim, não, ó, o camarada ali é diferente. O que ele faz? Ah, ele ora. Então, também quero orar para ser igual está sendo o indivíduo ali, né? Isso é muito importante. E nós, em terceiro ponto, Jesus Cristo jejuava, como nós lemos aqui, foram 30 dias de jejum, se foi com água ou foi sem água, a Bíblia não esclarece, né? Porém, Jesus jejuou por um período de 30 dias. A Bíblia fala que, certa feita, os discípulos questionaram Jesus por que os discípulos não jejuavam. Porque os discípulos de João jejuavam. E ele diz bem assim, que enquanto os noivos estão ali, eles não iam jejuar, mas haveria um tempo que eles teriam essa necessidade. Então, é necessidade do cristão jejuar. Né? Porém, o jejum, ele é uma prática que se mostra que estamos priorizando Deus acima até mesmo da nossa necessidade básica, que é a alimentação. O jejum deve ser acompanhado de um coração sincero. E no livro de Isaías, Jesus repreende Israel porque eles jejuavam, mas eles oprimiam o pobre, eles falavam mentiras, então era um jejum que Deus não recebia. O jejum deve ser acompanhado de uma atitude de quebrantamento. Ah, então eu estou jejuando, mas eu cometi algumas coisas erradas. Pede perdão, aproveita aquele momento de jejum e faz um jejum de arrependimento. Nínive fez um jejum de arrependimento e Deus poupou toda a cidade devido àquele jejum. Então, o jejum bíblico é um jejum de quebrantamento, de arrependimento, de comunhão com Deus, onde se pede a direção, as diretrizes, a graça, a misericórdia de Deus. A igreja primitiva jejuava em questões ministeriais. Quando foi para separar Paulo e Barnabé para a obra missionária, estava a igreja de Antioquia jejuando e orando ao Senhor. Então, a prática do jejum é uma prática abençoadora, poderosa, porém dentro dos padrões bíblicos. Esses dias atrás eu vi uma pregação, o poder do jejum. Eu ouvi não, uma pessoa ouviu e pediu para mim ouvir e dar a minha opinião, porque essa pessoa ficou em dúvida acerca daquilo que havia sido falado ali. Meus irmãos, que aberração, que aberração. O indivíduo ele colocou a prática do jejum com o mesmo poder do sacrifício de Jesus no Calvário. Ele dizia que o jejum tinha o mesmo poder de perdão do que o sangue que Jesus Cristo verteu no Calvário. Ele valida o poder do jejum dizendo que todas as religiões do mundo praticam o jejum, por isso o jejum é poderoso. O satanismo pratica, o hinduísmo pratica, então por esse motivo o jejum é poderoso. Uma aberração sem tamanho, distorcendo totalmente aquilo que é o jejum bíblico, que é o quebrantamento, é a humilhação diante de Deus, pedindo a sua misericórdia, pedindo a sua direção, as suas diretrizes, para que Deus nos abençoe na nossa vida particular ou na nossa vida ministerial, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado. Jesus jejuou porque ele iria iniciar o seu ministério e ele precisava da graça de Deus. Mesmo sendo Deus, ele, para nos deixar o exemplo, ele jejua, o Espírito Santo levou a jejuar. Então, Deus pode, o Espírito Santo pode, em momentos da nossa vida, nos levar a uma prática maior do jejum, de forma mais acirrada, mais poderosa. E nós devemos ser obedientes e escutar esses momentos de orientação do Senhor. Eu já tive momentos na minha vida que eu jejuei bastante, bastante mesmo. Depois, jejuei, mas não com aquela capacidade que eu jejuava lá. Até hoje, eu não teria essa capacidade, né, de jejuar da forma que jejuei naquela época. Provavelmente, eu ficaria doente, por questão de que eu, naquela época, eu não trabalhava, eu era bem jovem ainda, né? Agora eu tenho trabalho, tenho família, tenho esposa, eu não teria a habilidade de jejuar daquela forma. Porém, às vezes, Deus pode chamar você e nós devemos estar com os nossos ouvidos bem abertos, né? Para que quando Jesus fale com a gente seja obediente. Então, Deus pode nos levar, nos conduzir à prática do jejum, porém, o jejum também precisa ser uma constância na vida do cristão, tendo a oportunidade. Se o jejum for aliado da oração e da leitura da palavra de Deus, é um benefício muito maravilhoso ao crente, né? Existe lá aquela questão também, nós não vamos falar, né, sobre os endemoniados, né? Existem algumas classes de demônios que, se o cristão não estiver em jejum, em oração, com a sua vida consagrada diante de Deus, ele vai ter dificuldades de expulsar um demônio. Então, nós precisamos ter isso em mente também. Amém, meus irmãos? É importante, né? Você pode... eu vou jejuar para pregar. Não jejue para pregar. Jejue para que Deus lhe abra o entendimento para compreender a palavra de Deus. Aí você vai alimentar a sua alma e vai servir a igreja. Né? Mesma coisa a oração para pregar. Oração para pregar não existe. Nós devemos orar porque servimos ao Senhor e queremos manter a nossa comunhão com Ele. Se o cristão só ora quando vai pregar, ele está com defeito. Aí, às vezes, a gente vê, né, o camarada pega o púlpito e fala: irmãos, orei tantas horas para vir pregar aqui. Quer dizer que, se ele não fosse pregar, ele não estaria orando aquela quantidade de tempo que ele orou. É complicado. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar ao Senhor. Já são 10h10 para a gente estar encerrando. Quer falar alguma coisa, Malicimara? Senhor Deus eterno, Deus de graça, nós te louvamos por este momento ao qual passamos na tua presença. Nós estamos aprendendo a tua palavra. Eu quero pedir a tua graça sobre nós, que o Senhor nos dê sabedoria para utilizarmos as nossas armas espirituais, Senhor. Que o Senhor abra o nosso entendimento para que possamos compreender a tua palavra, amadurecer espiritualmente, estar fortalecidos no Senhor, a fim de sermos bênção na vida de outras pessoas. Que o Senhor nos conduza cada dia mais ao caminho da oração, Senhor. E que o Senhor nos desperte ao jejum, a fim de que possamos ser bênção na vida de outras pessoas, Senhor. É o que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém e amém.